Boa noite aos amigos que fazem o curso Os Homens com Asas. Existem várias ilustrações importantes que mostram elementos de desenvolvimento, de aprimoramento, complementação na caminhada existencial. Os senhores são estudiosos em filosofia clínica e perfeitamente sabem que a partir do referencial que é a base categorial, os exames das categorias, a época, o contexto, não é? Qual é a língua que a pessoa fala, qual é o ponto geográfico no qual ela se localiza, onde ela está, etc, etc, etc. A partir de todas essas referências, família, cultura, época e outras mais, que são significativas, ora mais, ora menos, para cada pessoa, que constituem a base de referência dela, nós temos, a partir daí da conversação da EP da pessoa com essa base categorial, vários elementos que nos permitem, por aproximação, apontar, olhe, provavelmente esta pessoa, com relação à base categorial dela, está num processo interessante de desenvolvimento. Alguns elementos estão muito além da maior parte das pessoas da época dela. Por vezes isso é o contrário, nós dizemos não, essa pessoa está aquém de uma série de elementos importantes da época dela, né? Bem, esses fatores, eles se mostram de várias formas. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês, a partir da nossa última aula, que foi uma aula importante nesse sentido, hoje eu gostaria de mostrar para vocês essa jornada empírica na prática, essa jornada. E peguei, poderia escolher várias áreas da humanidade, escolhi a medicina e, em específico, a neurologia como um elemento de ilustração de um autor a quem gosto muito deste autor, já trabalhei com este autor em outras ocasiões, que é o neurologista norte-americano Oliver Sacks. O Oliver Sacks ultimamente dava aulas de psiquiatria, né, também na Universidade de Columbia. Tem uma história maravilhosa. Oliver Sacks faleceu recentemente, nos deixou há 5, 6 anos. E este médico, neurologista inglês, ele, radicado nos Estados Unidos, né, Oliver Sacks, ele nos deixa essa linda, aliás, quantas obras, né, quantas obras lindas o Oliver Sacks nos deixou. Essa que nós veremos hoje, que é Um Antropólogo em Marte, publicação da Companhia das Letras, é mais uma dessas lindas obras, mas evidente, nós não veremos toda a obra, ela é muito extensa, eu separei um ponto específico para ilustrar isso que eu vou trabalhar com vocês. Bem, então vamos atrasar alguns passos. Como é a medicina de hoje nos Estados Unidos? Como é? Vários dos senhores conhecem aquele lindo país, os Estados Unidos, de fato, eles constituem um lindo país, muito bonito mesmo. E com as suas cidades, seus desertos, suas matas, seus lagos, sua arquitetura, não é, se formos fazer comparativos com a Europa, fica uma coisa esquisita, isso é muito diferente, né? Os Estados Unidos realmente tem muitas diferenças. A medicina nos Estados Unidos, ela é extremamente pragmática. Vocês lembram de um filme com o Jack Nicholson? Ele era um personagem que tinha toque. Tem que ver aí no Google o nome do filme. Ele tinha toque, transtorno obsessivo compulsivo, e ele era um escritor muito bem sucedido. E um dia lá, ele sempre vai no mesmo restaurante, no mesmo horário, na mesma mesa, mesma comida, etc., que era a mesma garçonete, um dia ela não vai. E aí ele vai saber, fica irritado e quer saber por que, que a garçonete não foi, o que, que aconteceu. E aí ele é informado de que o filho dela tem alergia, ela teve que ficar em casa cuidando da criança. Enfim, depois de muitos contratempos, ele acaba mandando um médico dele lá, um médico particular, muito bem pago, que vai lá na casa desta garçonete atender o filho dela, leva a enfermeira dele com ele, e chega lá, ele faz coleta de sangue, etc., faz as perguntas todas à criança, e pergunta se ela já tinha levado a um médico, e ela diz que sim, que tinha ido ao médico e tal, e ele diz, olha, os exames são esses, as coisas são, a medicação é essa, eu quero esses exames prontos para hoje, falou para a enfermeira que ele levou com ele, e essa moça garçonete fica encantada, né? Diz, puxa, com a maneira humana, dedicada, mas muito rara, de uma medicina como aquela. Os Estados Unidos não têm um programa assistencialista como nós temos aqui, como o SUS. Quem mora lá ou faz um bom seguro-saúde, tipo esses planos de saúde que nós temos aqui no Brasil, né? Um bom, eu estou dizendo, não qualquer, porque vai se chatear. Se tiver um problema que exige um médico, vai ter problemas. E é muito caro pagar um médico nos Estados Unidos. É muito caro pagar um tratamento médico nos Estados Unidos. É algo, eu sei que é impressionante, né? Como pode a nação mais rica do planeta ter esse problema? Você vai para a Inglaterra, e o NHS que eles têm lá, o SUS deles é perfeito, é uma coisa assim impressionante. Você vai em qualquer lugar da Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, você no Reino Unido, você vai, precisa de médico, é gratuito, precisa de remédio, é gratuito, eles te dão um remédio, tudo. E a melhor medicina, uma das melhores do planeta. Não é só na Inglaterra que é assim, outros lugares. Naquele filme, então, o público brasileiro vê aquilo com estranheza, né? Não é como a gente imagina. Só que aquilo é exceção em vários lugares do mundo. Aquela medicina na qual o médico interage com a pessoa de maneira humana, de maneira amorosa, de maneira fraterna, fazendo da pessoa quase um partilhante, alguém com quem vai partilhar um caminho, hoje não é possível em países como Estados Unidos, porque a medicina tornou-se pragmática. A medicina hoje é técnica. Um médico, sem os instrumentos, sem aparelhagem de imagens, sem instrumentação laboratorial, hoje não faz medicina. O mundo é diferente hoje. Aquele médico clínico, olha, temos vários colegas aqui hoje acompanhando a aula que são médicos, que podem colaborar, inclusive, com o que eu estou falando. Hoje, aquela medicina que o Axel Monte descreve no livro de San Michele, que você pedia para a pessoa, por favor, respire, e o médico colocava a própria orelha nas costas da pessoa, isso acabou. Não existe mais. Quando muito há um exame visual, às vezes, ou a palpa, ou pede para que a pessoa palpe o próprio corpo, etc. Quando muito, né? Vocês sabem como funciona hoje. E o tempo é exíguo. É uma outra medicina que nós vivemos hoje. O Oliver Sacks mostrava ir muito além de tudo isso na maneira como ele exercia a medicina. Não pense em perfeição, por favor. O Oliver Sacks acreditava em normalidade e patologia, ainda que isso estivesse muito diluído nele. Ele ainda trabalhava com o elemento da cura, ele trabalhava com a tipologia e outros fatores. Isso eram caracteres da medicina dele, da neurologia dele. No entanto, era algo que não freava esse desenvolvimento dele. O que nós vamos ver agora não é apenas na neurologia de Oliver Sacks. Em muitas áreas, neste momento no mundo, nós estamos vendo esse homem com asas decolar. Estamos vendo esse homem com asas finalmente deixar sua pesada armadura ao chão, parte dela flexibilizando a armadura, alguns estão fazendo armaduras mais leves porque não querem deixar suas armaduras, ok? Mas esse homem com asas começa a surgir em vários lugares. E hoje veremos um desses exemplos na medicina de Oliver Sacks. Vamos ao texto. Conheci Franco Manani no verão de 1988, quando o Exploratorium de São Francisco promoveu um simpósio e uma exposição sobre a memória. Aliás, que cidade linda, São Francisco. Lá no oeste dos Estados Unidos, na Califórnia. Quem morou em São Francisco foi o nosso colega, o professor Will. Morou um tempo lá nessa linda cidade. Que possui uma ponte parecida com aquela de Florianópolis. Bem parecida, uma das últimas aí que temos no mundo, né? Ponte Pêncil, ponte suspensa. Então ele diz, a exposição incluía 50 pinturas e desenhos dele, todos representando Pontito, a pequena cidade no alto de um morro na Toscana, em que ele nascera, mas onde não havia pisado por mais de 30 anos. Ao lado deles, em espantosa justaposição, havia fotografias de Pontito, tiradas pela fotógrafa do Exploratorium São Francisco, Susan, exatamente dos mesmos pontos de vista de Manani, sempre que possível. Nem sempre isso era possível, ele colocou entre parênteses, porque Manani, por vezes, visualizava e pintava Pontito de um ponto de vista aéreo e imaginário, 15 ou 150 metros acima do solo. Susan, por vezes, tinha que içar sua câmera do alto de um mastro e, certa vez, chegou a pensar em contratar um helicóptero ou um balão. Manani era apresentado como um artista da memória. Bastava dar uma olhada na exposição para ver que, de fato, ele possuía uma memória prodigiosa, uma memória que podia reproduzir com uma verossimilhança quase fotográfica cada prédio, rua, cada pedra de Pontito, de longe, de perto, de qualquer ângulo possível. Era como se Manani guardasse em sua cabeça um modelo tridimensional infinitamente detalhado de seu vilarejo, que ele podia virar, examinar ou explorar mentalmente e, em seguida, reproduzir na tela com total fidelidade. Meu primeiro pensamento quando vi a semelhança entre as pinturas e as fotografias foi que estava diante daquele raro fenômeno. Um artista eidético, capaz de guardar na memória o eidético, a que ele se refere àquela percepção visual, né? Com uma nitidez impressionante, né? E às vezes que muitas crianças possuem esse elemento, né? Então, mas um artista eidético, capaz de guardar na memória por horas ou dias, talvez, toda uma cena vista num piscar de olhos. Senhor ou escravo de um prodigioso poder inato de memória e de representação. Mas um artista eidético dificilmente se restringiria a um único tema ou modelo. Pelo contrário, exploraria sua memória ou a exibiria numa vasta gama de assuntos para mostrar que nada lhe escapa. enquanto Manani aparentemente queria concentrá-la exclusivamente em Pontito. Essa era, portanto, uma exposição não de pura memória, mas de uma memória represada num motivo único e avassalador: a lembrança do seu vilarejo de infância. E agora eu me dou conta, não se tratava apenas de um exercício de memória, era igualmente um exercício de saudade, e não apenas um exercício, uma compulsão, uma arte. Observaram como o Oliver Sacks apresenta uma situação clínica? Vocês não vai encontrar no Oliver Sacks. A primeira vez que eu vi a pessoa, ela apresentou um quadro convulsivo. Aquele quadro convulsivo poderia me indicar duas opções iniciais. Ainda que eu aguardasse os exames de imagem, etc, etc. Não, nós não encontramos isso em Oliver Sacks. Oliver Sacks nos aproxima da pessoa, nos aproxima do mundo da pessoa, nos mostra esse mundo com generosidade, com suas diferenças e peculiaridades, suas manifestações. Quase sempre esse olhar para o outro é um olhar com poesia. Não é um olhar de está doente, precisa de um tratamento, alguma coisa está muito errado. Ele não falou isso do Frank Manani. Ele está nos apresentando um artista. Está nos mostrando o quanto a arte deste artista o impressionou. Observem as diferenças existenciais em torno disso. Ele prossegue, então, quando ele vai encontrar, né, o Franco Manani, esse pintor. Ele diz: alguns dias depois eu conversei com o Franco e combinei de encontrá-lo em sua casa. Ele mora numa pequena comunidade a alguns quilômetros de São Francisco. Tendo achado sua rua, eu nem precisei procurar o número da casa, porque ela se destacava imediatamente em relação às demais. No pequeno jardim havia uma cerca de pedra baixa, parecida com as de suas pinturas de Pontito. Seu carro, um velho sedã com Pontito gravado na placa da frente, estava estacionado ali na rua. A garagem foi transformada em ateliê e sua porta estava completamente aberta, revelando o próprio artista, absorto em seu trabalho. Franco era alto e magro, com enormes óculos de aro de chifre de boi que aumentavam seus olhos. Tinha cabelos castanhos cheios, cuidadosamente repartidos para o lado, um passo elástico e um ar de grande exuberância e vitalidade. 54 anos, mas parecia bem mais jovem. Convidou-me a entrar, me mostrou a casa. Todos os quartos tinham pinturas em todas as paredes, todas as gavetas, armários pareciam entupidos de pinturas. Lembrava menos uma casa e mais um museu, totalmente dedicado à lembrança, à reprodução de Pontito. Conforme avançávamos dentro de casa, cada pintura prendia sua atenção, levantava uma onda de reminiscências. O que aconteceu aqui, ali, como tal coisa ficava ali em certa época? Veja este muro aqui, ele me disse. Foi aqui que o padre me pegou pulando para dentro do jardim, atrás da igreja. Ele me perseguiu até a rua. Ah, ele sempre expulsava todos os garotos dali. Cada reminiscência engatilhava outras, e assim sucessivamente, de forma que em minutos tínhamos sido carregados por uma torrente, sem qualquer direção ou centro preciso, mas com tudo se relacionando à sua vida de criança, a Pontito, que ele havia conhecido quando pequeno. Pulava de uma história para outra, sem que eu pudesse discernir qualquer conexão. Esse tipo de perambulação, a esmo, obcecada, intensa, mas incoerente e dispersa, parecia própria de Franco Manini. mostrava a qualidade de sua obsessão, o fato de pensar em Pontito dia e noite, à exclusão de todo o resto. Enquanto ele falava, Franco, tive a impressão de que suas reminiscências o estavam subjugando, que essas memórias emergentes o carregavam, dominavam-no, exerciam uma força gigantesca nele, irresistível. Ele fazia gestos, imitações, respirava pesado, olhava fixo, parecia completamente dominado por isso. E aí, num sobressalto, voltava a si, sorria um pouco, sem graça, e dizia, era assim. Muito, muito bonito como o Oliver Sacks se aproxima, não é? Vai à casa da pessoa, interage com a pessoa, seus amigos, as pessoas que ele atendia. Muito bonito essa maneira de intercessão. O outro não é coisa. O outro não é o meu objeto de estudos. O outro é quem partilha um caminho comigo. Muito, muito importante esses registros, né? Lembram do início da aula o objetivo do que estamos fazendo aqui? Foi colocado a vocês que em várias áreas, de várias maneiras, vários são aqueles que já dão um impulso para seus voos, para além da nossa época. E que nós iríamos ilustrar isso com uma dessas áreas, a medicina, que é o que estamos fazendo. Isso que os senhores estão vendo não é o usual. Isto é a exceção hoje na área médica. Podem conversar com amigos médicos dos senhores, os senhores verão que de fato não é o usual. Que há todo um outro elemento. Oliver Sacks tinha isso. Muito também por questões dele. Quem conhece a história do Oliver Sacks, a historicidade de vida dele, que é tremenda, né, realmente é muito dramática para os nossos padrões de época. Sabe que ele, um dos elementos submodais que ele utilizou para ultrapassar tantas dificuldades, tanto sofrimento, foi fazer isso. Isso foi um dos modos que ele teve de poder estar, de fato, com os seres humanos. Bem, antes de eu prosseguir, e agora teremos aqui lições importantes a respeito disso, eu vou parar o gravador para que vocês possam colaborar, tá bem? Após esse pequeno ensaio, conversamos muito entre nós, né? Fizemos vários apontamentos, retornamos aqui à gravação. Como dica de tudo isso que nós falamos fora do gravador, fica a dica de ver o livro que a professora Giovanni acaba de dizer, o filme que ela acaba de dizer, Tempo de Despertar, e quem tiver a possibilidade, ler o livro do Oliver Sacks. Muito bem, agora nós vamos aprofundar esses elementos, tá bem? Vamos muito além do que estamos tratando. Este homem que se prepara para levantar voo, esse homem com asas, que é o título desse curso, metaforicamente falando, que é um vice-conceito, né? É apenas um modo de dizer do homem que vem para os novos dias, esse que já se anuncia e que não sabemos se poderá de fato existir, pois vivemos num mundo complexo, com muitos elementos contrastantes, né? É uma tentativa a mais. Quando esses que mostram essa impulsão, esse erguer-se, esses primeiros ensaios de voo, como fez Oliver Sacks, nos ensinam pontuações importantes, desde trajetória de voo, orientação de voo e outros elementos. Um desses elementos é que o voo, por si somente, em muitos casos, ele se personifica e se associa àquele que quer voar. No caso de Oliver Sacks, isso é fluente. Fluente. Quando ele lidava com pessoas como o Franco, este pintor, ele ultrapassava em muito as próprias dimensões. Ultrapassava a própria timidez, que era um elemento extremamente severo para com ele nos relacionamentos. Ultrapassava as próprias questões pessoais dele. E ele, de várias formas, ia além da época dele. Essa reminiscência, ele prossegue dizendo, de episódios concretos de Franco, parecia se dar num registro completamente diferente daquele que ele pintava. Quando ficava sozinho, ele disse, a tagarelice e a algazarra das memórias apagavam-se e ele podia guardar uma impressão tranquila de Pontito, sem gente, sem incidentes, sem temporalidade. Uma Pontito de paz, suspensa em um, entre aspas, então, fora do tempo, o então da alegoria, da fantasia, do mito e do conto de fadas. Pelo meio da manhã, fui cativado mais uma vez pelas pinturas de Franco, mas não aguentava mais suas reminiscências. Ele só tinha um assunto, ele não conseguia falar de mais nenhum outro assunto. O que poderia ser mais estéril, mais chato? E ainda assim podia criar, a partir dessa obsessão, uma arte tranquila, cativante, verdadeira. O que tinha servido para transformar suas memórias, para retirá-las da esfera pessoal, trivial e temporal e elevá-las ao domínio do universal e do sagrado? O quê? É possível encontrar chatos que não param de falar ou de lembrar, e nenhum deles será um artista de verdade, como Franco. Logo, não apenas sua vasta memória ou sua obsessão eram cruciais para torná-lo um artista, mas algo mais profundo. Como ele faz para alcançar esse algo mais profundo? O que Oliver Sacks faz? Ele faz algo que vai lembrar muito e faz construir muitas pontes entre neurologia e filosofia clínica. Sabe o que ele faz? Historicidade. Não como trabalhamos em filosofia clínica. É um misto de anamnese com história clássica. Não é o Oliver Sacks era um homem com uma cultura muito ampla, um estudioso, muito além da medicina, então ele levava muito em conta isso. Quantos médicos os senhores conhecem que fazem esses elementos? Eu conheço alguns. Por exemplo, meu velho pai, quando atende uma pessoa, e às vezes é uma hora e meia que ele fica conversando com a pessoa. A senhora nasceu onde? Como ele é um estudioso, fala vários idiomas, etc., e pesquisa, e sempre está com o livro na mão, sempre está estudando e tal. Se conta, ah, doutor, eu nasci no sul da França, ali naquela região de Toulouse, e ah, pronto, aí a conversa vai longe, e ficam amigos, né? Mas não, ele não é uma exceção, não, há vários outros. Aqui mesmo em Porto Alegre havia um neurologista famoso, doutor Aspesi, era outro que também fazia assim. Há muitos médicos que fazem isso, que fazem da medicina uma arte, do encontro, da alteridade, não é? E não é só na medicina, em muitas outras áreas nós vemos isso. Então, olhem como o Oliver Sacks faz. Então, ele perguntou, né, como é que ele fazia isso? Daí ele diz, Franco nasceu em Pontito. Isso foi em 1934, num vilarejo de cerca de 500 almas. Ficava encarapitado nos montes de Catelvecchio, na província de Pistoia, cerca de 65 quilômetros a oeste de Florença. Senhores, aqueles que fizeram a viagem de estudos na Toscana, lembram? Ao Mar da Ligúria, ficamos em Viareggio, lá em cima à esquerda, na Toscana. Pois aqui o que ele está descrevendo é muito pertinho de onde estivemos lá. Foi numa das nossas bases, né? Nesse local. Então ele disse, cerca de 65 quilômetros a oeste de Florença. Como todos os vilarejos nos montes da Toscana, possuía uma linguagem ancestral e ainda uma boa quantidade de túmulos etruscos, assim como uma tradicional cultura agrícola com técnicas de plantação e terraços de oliveiras e vinhas que remontavam a mais de 2.000 anos. Seus edifícios de pedra, suas ruas íngremes e serpenteadas, atravessadas apenas por vigorosos burros montanheses ou pés humanos, continuam iguais há séculos, assim como a simples vida e metódica de seus habitantes. O vilarejo era dominado no ponto mais alto pela torre da antiga igreja, ao lado do qual ficava a casa de Franco. E, de fato, quando ele era criança, ele podia quase tocar seu telhado, se ele debruçasse bem para fora da janela do seu quarto. Um tanto isolados e fechados sobre si mesmos, os aldeões formavam quase que uma única grande família. Os Manani, os Papi, os Vanuki, os Tamburi, os Sarpi, todos ligados por laços de sangue. A maior eminência da cidade era Lázaro Papi, um comendador da Revolução Francesa do século XVIII. Ainda hoje uma estátua dele na praça principal, isolada sem modificações, tradicional. Pontito era uma cidadela contra o fluxo da mudança do tempo. A terra era fértil, os habitantes industriosos, suas fazendas e pomares os sustentavam sem luxo ou privação. A vida era boa e segura para Franco, para todos os aldeões, até a deflagração da guerra. Aí surgiram horrores e problemas de todo tipo. O pai de Franco morreu num acidente, foi em 1942, e no ano seguinte testemunhou a entrada dos nazistas, que tomaram o vilarejo e expulsaram os habitantes. Quando os aldeões voltaram, muitas de suas casas haviam sido desfiguradas. A vida nunca mais foi a mesma. A cidade foi saqueada, os campos, os pomares destruídos, e talvez o mais importante, os velhos modelos e costumes estavam alterados. Pontito se uniu e tentou reerguer-se com fibra após a guerra, mas não conseguiu recuperar-se totalmente, e desde então vem decaindo pouco a pouco. Seus pomares, campos, sua economia agrária nunca foram completamente restaurados. O vilarejo deixou de ser autossuficiente em termos econômicos. Os rapazes e moças tiveram de sair dali para outros lugares. O vilarejo anteriormente próspero, com 500 habitantes antes da guerra, agora tinha apenas 70, todos velhos, aposentados. Não havia mais crianças e apenas uns poucos adultos ativos. A cidade, outrora vital, está despovoada e morrendo. Todas as pinturas de Franco representam Pontito e sua vida lá, mas antes de 1943, são todas lembranças de sua infância, do lugar onde viveu, brincou, cresceu, antes de seu pai ser morto, antes de os alemães chegarem, antes de ocupação da cidade e da destruição dos seus campos. Franco morou em Pontito até os 12 anos, em 1946, quando foi estudar em Lucca, linda cidadezinha Lucca. Em 1949, foi para outra cidade como aprendiz de marceneiro. Desculpe, eu mudei a página aqui, sem querer. Era notável por sua memória fotográfica, mesmo antes disso, assim como haviam sido sua mãe e uma de suas irmãs, embora em menor grau. Podia se lembrar de uma página após uma única leitura, ou das orações na igreja após tê-las escutado uma única vez. Podia guardar todas as inscrições nas lápides do cemitério. Podia recordar longas listas de figuras num piscar de olhos. Mas foi apenas em Lucca, longe de casa, pela primeira vez, e manifestamente saudoso, que passou a experimentar outro tipo de memória. Imagens que disparavam de repente na sua cabeça, de grande repercussão e intensidade pessoal, aguçadas com prazer ou dor. Essas imagens eram completamente diferentes das memórias mecânicas que eu distinguira até então. Eram involuntárias, súbitas, como relâmpagos, prementes, quase alucinatórias em seus sons, estruturas, cheiros e texturas. Esse novo tipo de memória era, sobretudo, experiencial ou autobiográfico, já que cada imagem vinha acompanhada do contexto e afeto pessoais correspondentes. A irmã disse que o Franco sentia muita saudade da cidade. E das ruas, da igreja, dos campos. Franco voltaria a Pontito em 1953, prossegue Oliver Sacks, após seus 4 anos de aprendiz, mas achou que o vilarejo, já em declínio, não podia sustentar um marceneiro. Incapaz de ganhar a vida em Pontito ou de seguir em seu ofício, foi para Rapallo, onde trabalhou como cozinheiro, embora continuasse insatisfeito e sonhasse com uma vida diferente em lugares distantes. No início de 1960, estava agora com 25 anos. Decidiu, um tanto impulsivamente, um tanto deliberadamente, abandonar o emprego, sair pelo mundo, trabalhar como cozinheiro num navio de cruzeiros. E enquanto se preparava para isso, sabendo talvez que nunca voltaria, redigiu uma autobiografia, mas a tirou ao mar ao embarcar no navio. A necessidade de recordar, de fazer um retrato de sua infância, era muito forte. Mas ainda não havia encontrado o meio. E assim ele zarpou. Ia, vinha entre o Caribe e a Europa. E acabou conhecendo bem o Haiti, as Antilhas, as Bahamas. Passou, de fato, 14 meses em Nassau. Só um pouquinho antes de eu continuar isso. Observaram que o Oliver Sacks disse que ele não havia encontrado um meio, né, um dado de semiose para poder fazer isso. Duas coisas. Isso que ele conta desse modo de ser no mundo, nós encontramos em muitos lugares. Não longe dali, na Holanda, tem um dos lugares mais lindos, encantadores de toda a Europa, que é uma cidade chamada Madurodam. Madurodam, vocês dão um Google no YouTube, vocês acham essa cidadezinha, Madurodam. Madurodam é um pai que amava muito seu único filho e perde o filho na guerra, e a maneira que ele encontra de prosseguir a vida é construir uma cidade em miniatura. É a cidade miniatura mais encantadora que o mundo já viu. Quando nós fizemos a viagem de estudos, que teve como ambientação Amsterdã, na Holanda, nós passamos por lá, e uma opção era a gente navegar pelos canais, né? E a outra era visitar Madurodam. Na época, por várias questões, a gente acabou optando pela navegação dos canais de Amsterdã. Os colegas queriam muito conhecer a cidade, e Amsterdã é uma cidade realmente encantadora, né? Com todas aquelas peculiaridades, o mercado das flores ali bem no centro estava super florido, não teve jeito, o pessoal quis ficar por lá mesmo. Mas essa cidadezinha de Morro do Rodão, ela, quem conhece aqui Gramado e tem aquele mini mundo, que é bem próximo, é bem similar àquilo, só que com uma perfeição que não se encontra. Para vocês terem uma ideia, os aviões, tudo em miniatura, ficam taxiando no aeroporto, para lá, para cá, acendem as luzinhas. No porto de Madurodan, cidadezinha em miniatura, bem pequenininha, tem um porto ali, de repente um barquinho daqueles pega fogo, e aí carrinhos vêm e jogam água nele, carrinhos de bombeiro, outros barcos bombeiros também se aproximam e jogam água nele. Tudo isso é parte do espetáculo. As crianças adoram. Na internet tem fotos assim, impressionantes, crianças olhando aqueles prédiozinhos para dentro das janelinhas para ver se realmente não tem alguém lá dentro. Tamanha a perfeição das árvores, tudo. Olha, se tirar uma foto, não tem como diferenciar se é de uma cidade em tamanho que nós temos, para nós, seres humanos, ou se é para aquela cidadezinha de brinquedo ali, que é um encanto. Linda, impressionante. Hoje ela é muito maior do que quando ela foi construída, ela já tem algumas décadas. Hoje ela tem várias quadras, é imensa, e tem ali catedrais feitas com uma exatidão, como parece que tiraram uma daquelas catedrais góticas e encolheram simplesmente. Tamanha perfeição que se encontrou. É um exemplo disso que o Oliver Sacks está colocando aqui, mas já na arquitetura, não na pintura, né? Agora eu vos pergunto, Oliver Sacks está descrevendo alguém que ele considera patológico e que precisa de remédios e precisa de atenções clínicas e tudo mais, ou ele está nos descrevendo um ser humano, tanto quanto ele alcança, e que nós que acompanhamos isso já começamos a simpatizar com esse personagem, o Franco. Já criamos todo um sistema, um código de amorosidade com relação a ele, não é? Exatamente isso. Esse é o elemento de transcendência para os nossos dias. Você não tem mais medo de gente. Você não tem mais teorias com relação a pessoas. Você se aproxima tanto quanto possível deste mundo do outro e o acolhe e é acolhido. Nem sempre isso funciona assim. O próprio Oliver Sacks conta alguns casos bem complicados aqui. Mas aqui ele está descrevendo isso como é possível. Observem aonde já navega, em que ares já voa este médico ao trabalhar todas essas questões. Não é? Ele foi pesquisar, ele foi consultar, ele conversou. Olhem o horizonte que se abre. Em 1965, quando tinha 31 anos, tomou a decisão crucial. Não voltaria mais à Itália, não voltaria mais a Pontito, se estabeleceria nos Estados Unidos, em São Francisco. Foi uma decisão difícil e perturbadora. Era uma ameaça de separação, talvez irrevogável, de tudo que lhe era mais valioso e querido. Seu país, sua língua, seu vilarejo, sua família, os costumes, as tradições que mantiveram seu povo unido por centenas de anos. Mas era uma decisão que prometia, ou parecia prometer, a liberdade. Talvez a riqueza, uma nova vida, um novo país, a liberdade de ser ele mesmo, independente, cujo gosto havia sentido a bordo do navio. Bem, senhores, o texto é muito bonito. E ele prossegue ainda por muitas e muitas páginas. E eu convido vocês a lerem não apenas esta parte, não, que é linda. Outros trechos. Essa parte aqui é tão bonita. Ele conta quando ele fez a primeira pintura de Pontito, com todos aqueles coloridos. Conta muitas partes lindas aqui que vem a seguir. Inclusive mostra como a neurologia vê esses elementos. Mostra elementos filosóficos também sobre isso que ele está descrevendo. traz textos de autores nos quais elementos como estes já eram observados, pintores. É muito bonito a maneira como ele coloca isso. Mas após abrir esse horizonte todo, o ser humano não se desfaz mais. O ser humano transcende, o ser humano se aprofunda, o ser humano se enriquece. E finalmente pode ser tudo aquilo que seu coração, sua alma encaminham a ser. Hoje vemos Oliver Sacks. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colaborar com considerações, reflexões sobre tudo isso que vimos hoje aqui.